Hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Hoje é terça-feira, eu, seu host, Paulo Silveira, tô trazendo um assunto que todo mundo fala, mas ninguém sabe direito o que é: microserviços. Tem muita empresa, muito desenvolvedor precisando quebrar aquele sistemão monolítico, ou então até mesmo criando uma app nova, um sistema novo, já pensando no futuro em ter uma manutenção mais simples e ter equipes de desenvolvimento mais focadas. Bem, eu não conheço muito o assunto e é por isso que a gente vai passar pro podcast e conhecer os convidados. Bora! E hoje eu tô trazendo pra nossa conversa um amigo pessoal de longa data que é profundo conhecedor de tecnologia, já trabalhou bastante tempo na Globo, na ThoughtWorks, na SoundCloud e agora tá lá em Nova York pra conversar com a gente lá da DigitalOcean, o Felipe Calçado. Tudo bom, Felipe?
Opa, tudo bem, fala.
Como que tá aí acabando o calor em Nova York?
Pois é, ainda dá pra usar bermuda, mas tá, calor tá acabando.
E mais uma vez o nosso co-host Maurício Linhares, diretamente da Filadélfia, nosso levantador de peso. Como estão as coisas por aí, Maurício?
Aqui tá tudo tranquilo, Paulo, mas hoje eu tô pisando em ovos aqui porque eu tô gravando podcast com o chefe, né? Então, já pensou se eu falo um negócio errado?
Felipe, pra começar a contextualizar um pouco, a gente queria saber o que são, de onde vêm, o que comem, onde moram os microserviços. Qual que é a relação toda disso com esses sistemas monolíticos, com web services, com SOAP, com JSON, com REST? Qual é o problema que microserviços vêm resolver?
Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Paulo? É aquela coisa que tem conferências e palestras e cursos, talvez um curso da Lura, não sei, para responder só isso mesmo. Tentando tirar o cinismo pro lado, o que acontece com microserviços é, na verdade, uma evolução natural de como a tecnologia de sistemas distribuídos, especialmente sem aplicação, tem evoluído nesses últimos anos. A gente começou com, basicamente, cada empresa tinha um sistema, talvez rodando um mainframe ou alguma coisa do tipo, que fazia tudo, fazia folha de pagamento, pagava conta, fazia café, fazia tudo. E eventualmente, quando a gente foi tendo mais acesso à tecnologia e computação foi mais barata, a gente começou a separar em diversos sistemas. Mas esses sistemas ainda eram muito grandes. Eles tinham sua lógica de negócio, talvez fosse só o sistema de pagamento, mas eles tinham a sua própria interface, que, sei lá, podia ser um cobolzão lá, né, que você entrava tudo no teclado, eventualmente virou uma aplicação web, e depois passou ali num VB4, que todo mundo passou no VB4. Mas chegou lá e o sistema tinha a sua própria interface, a sua própria regra de negócio e seu próprio banco de dados. E se uma empresa tinha que lidar com 13 sistemas, geralmente eles tinham que lidar com 13 interfaces, 13 bancos de dados, 13 lógicas de negócio, esse tipo de coisa. Então, provavelmente na segunda metade dos anos 90, as pessoas se juntaram e falaram: olha, a gente precisa mudar um modelo diferente. E o modelo, na época, que foi proposto, é o que a gente chama de componente, component-based design. E tem diversos livros e várias coisas sobre isso. E a ideia era, se você separasse a lógica de negócio e os bancos de dados em pedacinhos pequenos reutilizáveis, e se reutilizar era a mensagem aqui, você ia conseguir compor seu sistema. Então, você ia ter só uma interface usuário para fazer tudo que você precisava fazer naquele esquema ali.
Isso é algo que já vem da década de 90, correto?
É, na segunda metade dos anos 90. Pensa Rational Rose.
Certo.
E daí, já virou ali os anos 2000, o que aconteceu? Você tinha uma plataforma mais heterogênea, Java estava entrando, você tinha o quê? XML. E aí, com XML, veio o quê? Web Services, WSDL, WSDL, essas coisas todas. E, de uma maneira geral, a mesma ideia foi aplicada porque a gente começou a chamar de serviço. E os serviços eram uma coisa meio grande, né? Tipo, tinha um serviço de lidar dados do usuário. Na Globo, um dos meus últimos projetos lá em 2006, talvez, 2005, foi o que a gente criou a API de mídia, chamava Web Media API. Que tudo que você queria, música, vídeo, ator, metadados, vídeo, estava tudo na mesma API. A API tinha um monte de endpoints, onde você constava informação e retornava tudo uma vez só. Isso funcionou de uma maneira geral para a indústria por um tempo razoável, mas conforme a gente vai tendo mais possibilidades, a tecnologia vai evoluindo, a gente acabou chegando no que a gente chama de microserviços, que é, em vez de ter, no exemplo lá da Globo, Web Media API, que tem música, tem vídeo, tem playlist, tem tudo, você acaba criando um serviço só para música, um serviço só para vídeo, um serviço só para playlist, e por aí vai. E, dessa maneira, você consegue evoluir evoluir os seus produtos de maneira diferente. Talvez, por exemplo, no caso da Globo mesmo, quando eu entrei lá, a gente cuidava muito de rádio. Era Globo Rádio, que eu não sei se existe ainda, mas era o site que a gente estava fazendo. Depois de um tempo, o site deu uma estagnada e a gente começou a cuidar só de vídeo, mas era a mesma base de código. Então, tudo se movia ao mesmo tempo. Quando você separa em serviços pequenos, você consegue evoluir esses produtos, essas bases de código, de maneira independente e no passo que o negócio precisa. E é basicamente esse é o estado que a gente chegou. E agora tem esse hype todo, porque é uma tecnologia interessante, tem desafios interessantes, é relativamente novo. Mas microserviços, na verdade, são exatamente a mesma coisa que serviços, exceto que eles são mais segmentados. Em vez de você ter um serviço grande que cuida de todos os usuários do seu sistema, você vai talvez ter um serviço que cuida de usuários internos e outro serviço que cuida de usuários externos.
Para trabalhar com uma granularidade mais fina.
Isso, exato.
O que é que fez essa coisa dos componentes lá dos anos 90 não funcionar? Houveram várias, né? A gente teve... A Microsoft investiu nisso, a Sun investiu nisso na época do Java com os EJBs. Então, por que é que eles falharam?
Acho que tem dois problemas interessantes. Um problema maior é o que Martin Fowler chamou de a crise dos objetos distribuídos. Que, basicamente, o que algumas pessoas estavam tentando fazer, por exemplo, o modelo de Enterprise Java Beans, que era o modelo da Sun na época, não era você ter necessariamente um serviço com uma interface adicionar o usuário. O que eles queriam é que você tivesse um objeto usuário que você chamasse o método .add ou será o que for, e esse método fazia uma chamada remota a outro computador por baixo dos panos. Tem alguns problemas nisso. Primeiro que, quando você tem um sistema orientado a objetos, você vai fazer um monte de chamada método por definição, e você não sabe quando aquilo é chamada remota, quando não é remota, ou seja, quando ela é cara, porque vai ter que passar no fio, vai para outra máquina, e quando ela é barata, porque está tudo em memória. É mesmo similar ao problema que você tem com mapeamento objeto relacional, ORM, quando você não sabe se o objeto está em memória ou não, talvez demore mais do que deveria. Mas para pior, isso início dos anos 2000, final dos anos 90, ali, as redes eram horríveis, as tecnologias eram horríveis, todos os protocolos eram binários, e eu literalmente trabalhei em sistema em Corba para telecomunicações, e você literalmente tinha que saber, esse sistema é Big Engine, Low, Little Engine, qual é o pacote de bytes que vai sair de um lugar para o outro, e cada um tinha seu encoding, seu coisa do tipo. Então eu acho que mais do que uma mudança radical, é simplesmente uma evolução baseada na tecnologia e no entendimento de que você tem que ter umas interfaces mais bem definidas, ou maiores, ou menos granulares.
Parece bastante glamouroso e que tudo vai funcionar. A ideia desses microserviços, como você citou, eu tenho um servição, o ideal seria ter vários microserviços menores com uma granularidade mais fina. A vantagem seria para eu dar uma manutenção e serem mais isolados, mas o quão real é que esses microserviços sejam completamente independentes um do outro, de maneira que se eu tiver problema com um e ele sair fora do ar, os outros ainda estão de pé. Isso acontece?
Independente eles nunca vão ser. Por definição, você vai ter que ter mais de um microserviço envolvido na grande maioria das suas atividades de negócio. Então sempre vai haver uma dependência de um no outro. O que você acaba tendo é uma preocupação maior com resiliência, com como é que seu serviço consegue aguentar o que a gente chama de falha parcial, né? O que acontece se... Imagina que você tem um serviço, primeira vez que você entra no seu website ou coisa do tipo, você bate num serviço, acessa um serviço, e esse serviço precisa de acessar outros 5, 10, não sei, para fazer o seu trabalho. O que acontece desses 5 ou 10, um falhou? Vai acontecer, é normal, e você não vai conseguir evitar isso eternamente. Então, a comunidade de desenvolvimento de software, de uma maneira geral, muito inspirado pelo trabalho que o Google e a Netflix fizeram, o que a gente faz agora é pensar e modelar esses cenários de falha parcial antes e tentar entender o que a gente consegue fazer. Por exemplo, na Globo, a gente tinha um caso interessante, 1000 anos atrás, quando a gente tinha o portal de vídeos que a gente trabalhou lá, havia um serviço que retornava as músicas recomendadas... os vídeos mais recentes. E esses vídeos mais recentes tinham uma lógica interessante, porque ele ia ver sua preferência, o que você queria, ver se você era maior de idade ou não, e retornava uma listinha com as recomendações para você. Só que acontecia se esse serviço estivesse fora do ar? O nosso fallback, né, a nossa alternativa em caso de falha parcial, era fazer uma busca. A gente simplesmente, se esse serviço não está retornando nada, eu vou no sistema de busca, retorno, sei lá, 10 vídeos mais recentes e te retorno. E pronto. Ele não é a experiência do usuário ideal, mas é uma coisa que ainda está no ar, independente de mudanças no ambiente.
É o que tem para hoje, né, para o usuário.
É o que tem para hoje.
Então, para fazer isso aí, a gente precisa